A Rádio Rio de Janeiro apresenta Sempre Melhor, com José Carlos De Luca.
Olá, queridos amigos, amigas, alegria nos reencontrarmos. Um prazer te receber, agradeço sua audiência e espero que o nosso programa de hoje possa ser útil às tuas reflexões, às tuas necessidades espirituais, de encontrar bons caminhos para a sua realização pessoal, íntima, e superando os desafios da nossa existência. Trouxemos para a nossa reflexão de hoje um pensamento do Espírito Emmanuel, que foi escrito através do médium Chico Xavier. Pensamento esse que está no livro Mãos Unidas, da editora Aide, um capítulo intitulado Nossa Parcela. E a espiritualidade diz assim: talvez não percebas, entretanto, cada dia acrescenta algo de ti ao campo da vida. E no trecho que eu selecionei, diz assim o benfeitor: acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no momento de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Eu vou ler outra vez esse parágrafo que eu considero muito importante. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. E ele conclui: meditemos nisso, reflitamos na parcela de influência de ação que impomos à vida na pessoa dos semelhantes, porque de tudo o que dermos à vida também nos dará. Essa mensagem da espiritualidade nos faz pensar a respeito das nossas ações. Porque nós, muitas vezes, somos levados a pensar, né, que as nossas, que o nosso destino, não é, ele é traçado por circunstâncias externas. E aqui a lição está nos chamando a atenção para um movimento contrário àquilo que nós imaginamos, não é? Emmanuel aqui foi muito claro ao dizer que tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Tudo! Então nós estamos diante de um princípio espiritual muito conhecido, muito antigo, que o Espiritismo denominou, muito embora há ideias correlatas já em culturas antigas, como a lei do karma, expressão que Allan Kardec preferiu se afastar, e nós vamos entender por quê, mas a ideia central é de que existe um movimento no universo de ação e reação. Aquela lei de Newton, se não me falha a memória, a terceira lei de Newton, né? A toda ação corresponde uma reação contrária no mesmo sentido, em igual intensidade, ela não é apenas uma lei física, uma lei da matéria, ela é uma lei espiritual, ela é muito mais abrangente. Ela se aplica também ao mundo extrafísico. De modo que, como disse aqui, né, Emmanuel, tudo aquilo que a gente sente, pensa, diz ou faz, tudo isso vai implicar num montante de forças. Quer dizer, pensamento é força, sentimento é uma força, palavras são forças e as ações também são forças que provocam um movimento. São energias, são vibrações que vão gerar possibilidades felizes ou menos felizes. Felizes ou menos felizes. Quer dizer que felicidade ou infelicidade, na grande parte das vezes, é fruto da nossa própria construção. Esse raciocínio, esse pensamento, né, não é algo que nos agrada muito. Porque, de alguma forma, isso nos confronta. Isso põe em xeque, né, a nossa própria condição existencial, a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque invariavelmente sempre reputamos que estamos fazendo sempre tudo certo, o que nem sempre é verdade. Mas é um pensamento, é uma ideia que traz um princípio que é uma lei da vida, é uma lei natural que existe, quer eu concorde ou não. Jesus chegou a esboçar, endossar esse princípio quando ele disse que a cada um seria, né, receberia da vida segundo as suas obras, segundo os seus feitos. Aqui Emmanuel foi mais preciso. Quais são esses feitos? São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Tudo isso tem repercussão. Tudo isso é ação que implica em reação. Tudo isso é plantação e colheita. Tudo isso é semeadura e consequência. Isso nos obriga, então, gente, a pensar, a refletir, e aliás, é esta a proposta que a espiritualidade está fazendo aqui. Meditemos nisto, pense nisto. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida. Então, o que é que eu estou pensando? Quando eu, por exemplo, penso mal de alguém, eu estou plantando algo na minha própria vida. Quando eu falo mal de alguém, eu estou plantando algo na minha vida. Então a gente pode fazer, né, um check-up, vamos assim dizer, dessas condições nossas, né? Das minhas palavras, né? O quanto, por exemplo, de queixa, o quanto que as minhas palavras, né, elas estão recheadas de reclamação. Eu estou semeando vibrações correspondentes na minha vida. A vida é uma droga, por exemplo. Eu estou trazendo mais droga para a minha vida. Eu estou afundando a minha vida em vibrações correspondentes ao que eu estou falando. Eu sei que a vida é difícil. Não é? Eu não quero fechar os olhos para saber que a vida tem dificuldades, tem problemas. Mas como é que eu reajo a esses problemas e dificuldades? Quando eu falo que a vida é uma droga, eu estou então piorando a minha vida. Por isso que o Chico Xavier sempre recomendava, né? E ele agia assim, né? Como é que você está, Chico? Mesmo que ele enfrentando grandes problemas, às vezes doenças persistentes, ele sempre falava, estou melhorando, estou cada dia melhor. Tudo vai melhorando. Um pouquinho por dia estou melhor. O que ele estava fazendo? Ele estava se auto-vacinando, se auto-medicando, e trazendo forças novas para a sua vida. Então, vamos fazer uma análise das nossas palavras. Como é que temos empregado as nossas palavras? Precisamos tomar cuidado com as críticas. Claro que a gente pode ter um senso crítico e deve ter um senso crítico sobre as coisas à nossa volta para distinguir o que é certo e o que é errado. Mas quando eu entro no campo da crítica pessoal para denegrir alguém, machucar alguém, ofender alguém, desmoralizar alguém, eu estou jogando espinhos no meu próprio caminho. Vamos pensar também, por exemplo, né, o que são os nossos pensamentos, porque às vezes a gente não chega a verbalizar, mas pensa. Pensa mal da vida, pensa mal dos outros, pensa mal de si mesmo, né? Alimenta pensamentos de tristeza, de melancolia, de apatia, de vitimização, de culpa, de pessimismo, que são, aliás, os pensamentos muito frequentes, né? O pessimismo. E aí a gente começa a pensar, as coisas estão piorando. Vai alimentando pensamentos trágicos, agravando dores, agravando dificuldades, agravando situações. Eu estou pavimentando a estrada de mais sofrimentos em minha vida. Emmanuel fala ainda, e aí é aquilo que nós estamos realizando. Quer dizer, os nossos atos. O que é que eu estou fazendo? Os meus atos estão machucando alguém? Estão machucando a mim? Não é? Muitas vezes a gente culpa o destino, culpa Deus, né? Culpa que não tem sorte na vida, mas às vezes os nossos atos estão nos levando, né, a muitos problemas. Falta de autocuidado, o que muitas vezes, né, estamos, até coisas básicas, né, às vezes não estamos nos alimentando corretamente, estamos nos excedendo em algum hábito, estamos com algum vício. estamos andando, por exemplo, dirigindo o nosso veículo sempre imprudentemente, com excesso de velocidade, né? Dirigindo alcoolizado. Eu me lembro de uma situação, de um caso que eu li, de que, né, um jovem, né, dirigindo o carro em alta velocidade e embriagado, né, numa rodovia, ele acabou chocando o seu carro contra uma árvore ali na estrada e veio a falecer. A mãe, desesperada, foi procurar o Chico e perguntou ao Chico: Chico, meu filho, o que meu filho morreu, né? Já estava determinado que ele morresse nesse dia, nessa hora, foi o karma dele. E o Chico olhou, pensou e disse assim: minha irmã, foi o karma da imprudência. Ou seja, a imprudência daquele jovem que estava dirigindo em alta velocidade, dirigindo alcoolizado. Não foi Deus. Tem gente que diz assim: eu respeito, mas divirjo. Ah, ninguém... Todo mundo morre na hora certa. Nem sempre. Às vezes nós estamos antecipando a nossa volta ao mundo espiritual exatamente por ações que estamos comprometendo a nossa vida. Na literatura mediúnica de André Luiz, através do próprio Chico Xavier, nós vamos ver que ele mesmo, André Luiz, foi um caso desse. Ele foi considerado no mundo espiritual como um suicida indireto. Isto é, ele não praticou nenhum ato diretamente contra a própria vida, mas o seu modo de viver, o seu modo de agir, né? O seu modo de pensar, os seus vícios, né, materiais, acabaram diminuindo as suas forças vitais, que levaram ele a óbito. Certamente ele teria mais tempo de vida na Terra se ele tivesse tido um outro tipo de proceder. Se ele tivesse tido essa informação que nós estamos tendo agora. Então, isto, esses raciocínios, gente, nos levam a esta condição de autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente plantar, inevitavelmente vai ter que colher. Isto não é punição. Para o Espiritismo, a visão que o Espiritismo tem sobre esta lei não é uma lei do karma, de punição, né? Como algumas religiões orientais ainda entendem, mas é uma lei de responsabilidade. Ensinar a gente a ser responsável. Responsável pela nossa vida, responsável por nós. Responsável pelo nosso destino. Porque nos diz: olha, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Nós construímos o nosso destino diariamente, a cada segundo, a cada momento, a cada ato, a cada pensamento. O que eu estou construindo? Né? Qual é a parcela minha de responsabilidade que eu estou dando à vida? O que é que eu estou dando à vida neste momento? Porque o que eu estou dando à vida me retribuirá. Portanto, a gente pode chegar a uma conclusão que o destino está muito mais em nossas mãos do que nas mãos de terceiros, né? Ah, alguém fez alguma coisa para mim, alguém fez algum trabalho, alguém fez isto, alguém tem inveja, alguém tem olho gordo. Alguém não gosta de mim. Peraí. Às vezes, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. não precisa nem dos outros. Então, meus amigos, são essas as reflexões que eu deixo para todos vocês. Não são reflexões, né, que a gente pode ficar muito feliz, né, mas são ideias, são pensamentos sobre leis da vida, e se a gente prestar atenção, isso pode nos conduzir a caminhos melhores e atitudes melhores. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.